Desde que estamos em confinamento, se calhar viu mais filmes, mas menos filmes novos, porque muitas produções foram adiadas ou vão avançando assim a um ritmo mais lento. Outras ideias provavelmente nem chegaram a avançar, o que é uma pena, é verdade. Há menos estreias, menos trailers que nos deixam com a expectativa de ir ao cinema. Isso também mudou, não é? Certamente o dia-a-dia do meu convidado deste manhã-manhã, que é jornalista, é crítico de cinema, Rui Pedro Tendinha. Olá, Rui.
Olá, tudo bem? Tudo bem, cá estamos.
Bem, tenho que te perguntar isto para quem vive o cinema, não é? Como tu, com o foco do teu trabalho, muita coisa mudou.
Sim, é proibido ir ao cinema, estou sempre contra isso. Mas o que acontece é que eu recebo filmes que vão estar nos cinemas e consigo ir vendo os filmes na minha televisão, mas por dentro está à porta também o Festival de Berlim, que vai ser inteiramente online. E depois acho que as plataformas vieram mudar um pouco a maneira como consumimos cinema. Ainda no dia o Martin Scorsese falava disto, para o bem e para o mal, porque para o mal os filmes começam a ser conteúdos um pouco descartáveis, já não há aquela coisa de escolhermos um filme, temos ali tudo à descrição, é como estarmos num buffet, não é? Mas por outro lado, eu acredito que as plataformas estão a fazer o que o cinema independente fazia, se quisermos, que é deixar filmes mais livres, mais independentes, com maior liberdade e integridade artística, que acabam por estrear nas Netflix, na HBO, nas Apple, e isto ganha-se umas coisas perto de outras. Mas temos filmes novos a chegar e tem havido sempre muito trabalho. Eu, por exemplo, tenho o cinetendinha.pt e não faltam sempre filmes novos para escrever e para dar conselhos.
E é mesmo falar disso, porque tu dizes, tu um escravo do cinema, é assim que te apresentas no teu site, não é? No Cinetendinha. Como é que é isso? Tu vês um filme todos os dias?
Olha, tem sido essa base. E digo-te já, nem tenho tempo a ver outra coisa que eu pensava que iria ter tempo agora no confinamento, que são séries de televisão. Tenho visto muito poucas porque há sempre um filme para ver. Há sempre uma novidade. E depois também há curtas-metragens que surgem. Há filmes de festivais. Há filmes inéditos. Portanto, eu tento estar a par. Por exemplo, hoje, sábado, vou ver Chaos Walking, que é um filme que vai estrear, esperemos, em abril, quando os cinemas abrirem, que é um filme com a Daisy Ridley e o Tom Holland. Portanto,
já tens
jovens,
programa para
eu
hoje.
Já tenho programa, por exemplo.
Olha, Rui, de onde é que veio esta tua ligação ao cinema? Foi assim amor à primeira vista? Foi a primeira vez que entraste numa sala ou isso foi amadurecendo?
Não foi a primeira vez, que eu lembro que a primeira vez que eu vi um filme num grande ecrã foi no antigo Cinema Alvalade, que agora existe, mas são uma série de salas, mas eu lembro-me que a coisa que me assustou foi a escuridão. Isto para uma criança entrar numa sala completamente escura, foi ali qualquer coisa traumática. Depois apanhei com o Bambi, que também não ajuda, criou traumas.
Criou traumas
e depois não gostei de ver animação, a animação para mim era na pequena televisão e aos poucos
assusta, é
que fui descobrindo
é?
O cinema. Sim. E depois, quando ganhei um pensamento, uma massa cinzenta mais crítica, comecei a querer, e isto foi quase autodidático, querer pesquisar sobre cinema, ler, pesquisar, mas por outro lado, desde cedo percebi que eu não queria ser um realizador, não queria ser um criador, queria estar do lugar de divulgador, de ver, partilhar, informar, criticar, mas sobretudo recomendar, e essa foi desde cedo. E eu nunca quis ser, quando estava mesmo na universidade, quis ser crítico de cinema, mas era algo que era natural e aos poucos já estava, e um filme só para mim, mas já estava a fazer uma crítica e a escrever as minhas notas.
E levaram-te a sério, e tem levado muito a sério este tempo.
É verdade, eu também comecei cedo e isso também ajuda, mas até hoje eu consigo viver do cinema, não deixa de ser.
O que é ótimo, sim. Pois. Claro. Rui Pedro Tendinha é meu convidado esta manhã. Estás aqui também para definir as músicas que vamos ouvir e eu gostava de saber o que é que vamos ouvir a seguir, Rui.
Olha, eu ia propor já a seguir um herói. É o Michael Jackson, que eu uma vez apertei a mão num festival de cinema.
Foi?
Com a luva, ele tinha uma luva.
Pois, ele já
naquela
nessa altura...
Naquela tempo da sua luva branca, não é?
Luva.
Estava ele a descer de um hotel em Monte Carlo com a Diana Ross, era uma cerimónia de prémios. Eu estava no Festival de Cannes, mas fui visitar Monte Carlo, Mónaco, que é mesmo ao lado. E estava com outro crítico de cinema, o João Antunes, do Jornal Notícias, e de repente esbarramos naqueles dois. E eu estendi-lhe a mão e ele muito simpaticamente apertou-me a mão. Eu era muito fã do Michael Jackson, atenção. Acho que ele, na minha infância, teve assim, um lado quase de heróico. Foi ele que libertou um som mais negro, que eu era muito das bandas pop brit, e de repente, quando comecei a ouvir o Thriller do Michael Jackson, algo mudou no meu sentido de melómano, e é um prazer agora anunciar Michael Jackson, Black or White.
Muito bom dia, está com Manhã Manhã na Renascença. Rui Pedro Tendinha é meu convidado esta manhã. É jornalista, crítico de cinema. É o homem certo para termos por perto num fim de semana como este, não é, Rui?
Sim, até porque isto convida a respeitarmos o confinamento e a ficarmos em casa a ver cinema. Eu já agora faço aqui um apelo, se quiserem ver cinema português, vão a um novo site criado para ajudar os profissionais do espetáculo, chama-se Os Filmes da União, é a União dos Trabalhadores de Espetáculos, e podem ver o novo cinema português que é feito, e é só lugar, e estão a ajudar uma causa.
Sim, é mesmo, e é sempre bom, e nós falamos disso tantas vezes, não é? Da crise que este setor está a enfrentar, a cultura, o cinema em particular, por isso, Luís, é uma bela sugestão. Vamos para as notícias, não tarda muito, daqui a alguns segundos depois continuamos a conversa com o Rui Pedro Tendinha.
A sua música preferida. As histórias que contam, a informação que precisa, está tudo aqui na Renascença. Na Renascença. A par com o mundo, impar na música.
É sobre a sétima arte que hoje falamos aqui no Manhã Manhã, com o crítico de cinema, Rui Tendinha. Rui, estás a gostar da experiência, antes de mais, de estar aqui na rádio?
Eu não sou uma pessoa matinal, mas hoje estou bem disposto.
É fim de semana,
será? Porque será?
Rui, eu gostava que partilhasses connosco dois ou três filmes que, se ainda não vimos, devíamos. Eu sei que tu já deixaste aqui algumas sugestões, mas eu sinto que há pessoas aqui com um papel e uma caneta a tirar a anotações ou com o próprio telemóvel. Olha, por isso,
eu há pouco pedi para as pessoas verem cinema português, mas quem quiser uma experiência mais de Hollywood, tenho aqui uma boa notícia. A Netflix acabou de disponibilizar um dos filmes que de certeza que vai estar na corrida dos Oscars, que é o Set de Chicago, do Aaron Sorkin, com o Sacha Baron Cohen, grátis. Como é que se vê? É no YouTube da Netflix. Isto vai ser uma revolução, porque eles nunca tinham feito isso. E eu recomendo, é um belíssimo filme sobre a palavra e o peso dela, uma história verdadeira sobre um protesto que marcou um pouco a democracia nos Estados Unidos, e depois do que aconteceu agora com estes atentados à democracia nos Estados Unidos, é um filme que faz todo sentido vê-lo agora.
Sim, sim.
O Set de Chicago.
E é importante também, é um filme que dá para ver em família, posso ver com o meu filho de 11 anos e explicar-lhe o que é isso.
Ele se calhar vai perceber aquela pompa teatral de um tribunal americano, que é sobretudo quase uma coisa com deixas e uma encenação que eu acho que só na América mesmo aqueles sistema tribunal. O inglês também é curioso, mas não bate o americano.
Ah, pois não, é muito mais intenso. Rui, há uma pergunta que habitualmente, eu acho que já devem ter feito esta pergunta, sei lá, dezenas de vezes. Cinema para ti é com pipocas ou sem? Não, pipocas são um atentado.
Eu diria que se a sala estiver vazio, não faz mal estarmos a comer pipocas ou se não tiver espectadores atrás. Acho que cá em Portugal, pelo menos a minha experiência, diz que as pessoas não sabem comer pipocas. Fazem muito barulho, sobretudo a mexer nas pipocas, a escolher as pipocas, e isso perturba a visão do outro. É uma questão de respeito pelo próximo.
Sim, sim, é verdade. E, pronto, mas quando podes, são doces ou salgadas?
Eu misturo.
Para não esvoar, é verdade. Olha, eu tenho curiosidade de perguntar uma coisa. Quando tu preenches aqueles documentos, pronto, mais burocráticos, e há aquela parte para preencher com a tua profissão, o que é que tu escreves?
Olha, muitas vezes ponho filme crítico de cinema, mas também jornalista de cinema, e agora, como tu disseste há pouco, gosto-me de pôr escravo de cinema, porque eu sinto que sou escravo desta arte.
E aceitam-te? Tipo no IRS, aceitam-te isso?
Olha, nunca experimentei.
Tu quando vês um filme, e já falámos aqui de vários, não é? Já disseste até qual é o que vais ver este fim de semana, tu separas as coisas, a história, a narrativa de um lado, não é? E depois a parte técnica, a interpretação, consegues separar?
Eu tento ser eclético, portanto, eu tento posso gostar de um filme de tribunal, como há pouco recomendei, como de um filme mais de contemplativo, do Bellatar, mas também posso gostar de um bom thriller slash com muito sangue e gore. Portanto, eu considero-me, e acho que isto pode ser uma mais-valia, consigo ver diversos tipos de cinema, não me fecho só num género e num registro. E acho que isso muitas vezes faz falta a quem examina o cinema no geral, e que estamos num festival, por exemplo, eu vou muito a festivais, é preciso ver diversos géneros e tipos de filme.
Sim, ganhamos mais mundo, não é? Ficamos com uma perspectiva mais global. Eu tenho que falar na tua página outra vez, o teu site, não é? Cine Tendinha. Podemos ver a tua opinião sobre os filmes que tu já viste, também sugestões que dás, como estás a dar aqui.
E tem também os meus encontros com... Muita gente pergunta, ah, como é que foi estar com o João Travolta? Como é que foi estar com o Al Pacino?
E como é que foi? Como é que foi?
Com o Leonardo DiCaprio.
Como é que
foi? Está lá tudo. Eu vou DiCaprio. Eu depois, por exemplo, depois de ter estado com ele, depois no aeroporto, quando vinha de Nice para Lisboa após o Festival de Cannes, voltei a chocar com ele e ele cumprimentou-me. Esse tipo de coisas são interessantes, são pequenas curiosidades que depois, se calhar, quem é fã do cinema pode achar curioso, porque é o outro lado das estrelas de cinema. Toda a gente pensa que são muito inacessíveis e quanto mais estrelas de cinema são, mais humildes e simpáticas são. Olha, o exemplo da Jodie Foster, que é uma senhora mesmo muito querida.
Que giro. Olha, obrigada por essa informação, ainda fiquei a gostar mais dela. Rui, estás aqui também para nos ajudar-nos a escolher a música, no fundo.
Eu sou um homem também. Eu gosto muito de música, atenção.
Sim, eu também. O que é que vamos ouvir agora? O que é que escolheste?
Olha, é uma banda que também tem aqui sempre um caso pessoal. Fui vê-los ao Barbican, que é um centro de artes incrível em Londres. Estava em Londres porque estava, creio eu, a entrevistar o Denzel Washington, e houve ali um pouquinho de tempo livre e eu fui ver um concerto, que era uma banda que estava a acabar de lançar o primeiro álbum. Falava-se que podiam ser os novos Coldplay e eu adorei esse álbum, confesso. Nunca esperei que eles depois ficassem tão mainstream e tão populares, que era o Skin. E portanto eu recomendo o Skin sem medo, até porque this is the last time.
Vamos ouvir. This is the last time. Está com a Renascença, muito bom dia. Estamos à conversa com o Rui Tendinha, que até às 10 também está a assumir aqui o desafio de apresentar este programa comigo. Esta música do Skin foi escolhida por ti. Por acaso não faz parte da banda sonora de nenhum filme, não é? Pelo menos que eu saiba.
Eles acabaram por ser convidados para muitas bandas sonoras e assim de filmes mais de comédias românticas. Eu agora não me estou a lembrar de nenhum, mas os Skin estão ligados a algumas bandas sonoras. Pesquisem.
Uhum. Sim, pesquisa. Façam o trabalho. Rui, a melhor banda sonora de um filme, assim, para ti, ou filme... Olha, com a melhor banda sonora de sempre?
Há uma que me marcou muito, porque eu estava naquele processo de formação melómana musical, portanto, foi Flash Gordon dos Queen, porque é uma banda sonora conceptual e que alimenta muito bem a ação do filme, e é um filme que na altura não foi tão olhado como devia ser, bem olhado como deveria ser, filme subestimado, e agora quem entrar naquele Flash Gordon pode ter ali algumas recompensas.
Fica aí, também mais uma sugestão, vês que estás a dar.
Esse talvez não seja fácil de arranjar, porque é um bocado raro.
Pois, acredito. Tu tens acesso, não é? Tu tens acesso privilegiado muitas vezes a estas obras que não são tão fáceis, não é? Que são referências. Vamos falar das entrevistas a grandes estrelas. Já estiveste com a Julia Roberts, já falaste de alguns aqui, Anthony Hopkins, Denzel Washington, Jane Fonda, enfim, Jack Nicholson, Angelina Jolie, George Clooney.
A Jane Fonda em Portugal, atenção.
Sim, Meryl Streep, não foi também?
Sim, podíamos... Olha, a Meryl Streep já entrevistei algumas vezes e é alguém com o poder dela que diz assim as coisas mais desconcertantes. Eu quando lhe perguntei, foi na altura da dúvida que ela estava nomeada para mais um Oscar, ela que é recordista de nomeações, ela só me dizia, eu posso ser muito nomeada, mas sou talvez a atriz que mais vezes perdeu, e ela que já ganhou algumas vezes, mas mesmo assim perdeu mais.
Sim, mas é brutal, é das minhas atrizes.
Ela tem muita humildade a falar, muita humildade.
Ah, que bom. Olha, mas quem foi o primeiro? Com quem é que te estreaste?
Estreiei-me, já foi há muito tempo, com o Richard Gere. Eu tinha feito um filme chamado Mr. Jones, e lembro-me na altura, aquilo foi numa ronda de imprensa, apanhei com outros jornalistas em Espanha, e ele perguntava-lhe as coisas mais abjetas, por exemplo, sobre o divórcio dele com a Cindy Crawford, e eu achei-o tão simpático, ele a escapar-se dessas perguntas e a querer falar do filme, achei um cavalheiro.
Sim. É a palavra. E não, como é que estavas nessa primeira entrevista?
Estava nervoso e nem percebia bem como é que funcionavam as regras. De repente estava eu sozinho, ainda meio miúdo ali em Madrid, e enfrentar uma estrela de cinema. Lembro que o Richard Gere estava naquele período depois do Pretty Woman em alta.
Olha, e coisas correram mal assim durante essas entrevistas? Olha, não sei, eu lembro-me de entrevistar a Sheryl Crow logo no início da rádio aqui em Lisboa, e E esqueci-me de pôr o gravador a gravar. Portanto, cheguei ao fim da entrevista e não tinha nada, tinha zero. E ela foi tão simpática que fez a entrevista outra vez. Uau. Não tens histórias destes.
Deste tipo. É boa pessoa.
É boa pessoa mesmo.
Tenho uma com o Anthony Hopkins em Madrid, que ele, a meio da entrevista, pediu para sair, depois voltou e voltou bastante afetado. Pois me vinha a saber que era uma negociação para um filme que não resultou. Há quem diga que seja um vilão de James Bond, eu não sei. Sei que ele depois estava muito transtornado, só dizia sim, não, e basicamente mais valia não ter voltado. Fiquei ali com uma entrevista que era para um programa de televisão que eu tinha na RTP, apresentado pelo Pedro Lima, o falecido Pedro Lima, e lembro-me que foi sempre uma coisa muito difícil montar aquela entrevista com o grande Hopkins. Logo a seguir, uns anos depois voltei a entrevistar, a maior simpatia do mundo.
Sim, estava claramente, ficou afetado, não é? Com o que aconteceu.
Sim, ele tinha, não sei se lembras, ele na altura tinha problemas de alcoolismo, em qualquer sítio que ia, tinha que ir para uma reunião dos AAs. Muito diferente do que está agora do Anthony Hopkins.
Sim. Olha, vamos ter que terminar. Foi ótimo ter-te aqui. É ótimo conversar com uma pessoa como tu, não é? Que...
Vamos ficar aqui mais horas. Não é?
Ficava, não tenhas dúvidas. Até à noite, mas não dá. Qual é a próxima música, Rui? Olha, Rui Tendinhas está connosco.
Eu já fiz rádio e gostava de lançar músicas. Agora é uma música que se chama Take a Chance on Me, do ZABA. ABA porquê? Porque eu já estive com o ZABA graças ao cinema. Entrevistei-os por causa do Mamma Mia na Grécia, vivai.
Ai, tão bom, que paisagens espetaculares, aposto, não?
Foi mesmo espetacular, espetacular. E eles são também, apesar de terem o poder que estão, são de uma humildade espetacular.
Uau, tu só conheces boas pessoas, assim, famosas e boas pessoas, humildes.
Costumam
também
ser, por incrível que pareça, costumam ser.
Take a chance on me, ABA. If you change your mind, take a chance, take a chance, take a chance. Rui Tendinha vai passar o manhã comigo, aqui no Manhã Manhã. Temos estado a falar de cinema, já contaste aqui muitas histórias, já deste muitas sugestões, já sugeriste músicas que nós temos estado aqui a ouvir, não é? Inclusive esta dos ABBA. O que é que pretendes fazer, Rui, quando este confinamento todo acabar e tivermos pelo menos parte da nossa vida de volta, o que é que mais queres fazer?
Eu sinto saudades dos festivais, porque agora vou estar no Festival de Berlim online, mas sem conhecer as pessoas, sem ver os filmes do grande ecrã, e eu quero é ver os filmes do grande ecrã, quero viajar, porque eu sou um homem também de viagens e nos festivais aproveito sempre para viajar. Acho que cinema e viagens é o
casa
que
bem.
Eu preciso mais.
Sim, todos nós.
Venha à liberdade.
Venha ela, com a segurança, mas que venha ela. Obrigada, Rui. Beijinho grande, tudo corre bem. Obrigado. Adeus.